Bem-vindos ao podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. A gente vai ler as coisas aqui hoje, né, Nicole?
É isso aí. Vamos tentar, né?
Hoje não vai ter, hoje não tem pauta, a gente vai só conversar com vocês aí no bate-papo. É, temos então aqui a Nicole, de volta pro podcast. E aí, Nicole?
Eu mesma.
Ela
e aí,
mesma.
Gente?
Já mandou ver um pastelzão?
Já. Tava muito bom, por sinal.
Pastel é bom, né, cara?
É.
Pastel é bom, pastel é bom. Tá aí um apoio, uma coisa bem feita. Temos a Dandinha. E aí, Danda?
E aí, boa noite.
Boa noite. Preparada, Danda, pra ler comentários?
Ô, oh, adoro. Mandem aqueles quilométricos que eu leio.
Olha aí, verdade. Temos o Alan também.
E aí, pessoal, boa noite. De volta aqui, né, no mesmo dia.
Ah, é.
Seguida.
Maratona, né?
Seguidamente.
E temos a Isa também, que voltou com nós.
Alan, do Grifinória, por quê?
Gente, tamo nessa aí, faz anos. Deu Grifinória agora?
Por que não tá Corvinal?
Porque cara, você não é Corvinal, acho que já descobrimos.
Não. Esquece, não vai.
Todos os testes que eu fiz da Corvinal. Agora, da primeira vez no Pottermore deu Sonserina, na segunda deu Grifinória. Tá uma coisa errada aí, eu sou Corvinal. Eu vou fazer outra conta e fazer o teste de novo até dar Corvinal.
Sanseia, foca no mundo de Sanseia.
Exato. Bom, galera, o que a gente vai fazer hoje? A gente não separou os comentários direitinhos, porque eu sou bem desleixado mesmo. Então a gente vai ler o que vocês mandarem no bate-papo. A gente vai comentar o que vocês quiserem comentar aí. É, então, antes disso acontecer, vamos para as nossas redes sociais assim que terminar a musiquinha. Nicole, tu lembra como é que faz ainda?
Vou ter que lembrar, né? Eu acho que é assim, ó.
Vai.
facebook.com/podcastsenseia.
Acertou.
Canal Senseia no YouTube. soundcloud.com/podcastsenseia. O blog é podcastsenseia.blogspot.com.br.
Correto.
Podcast Senseia no Skype, pra, né, vocês conversarem com a gente.
Bom, bom,
e arroba podcastcdz no Twitter.
Quem sabe, é sabe, aí, né, gente? É, não tem nem graça. Então eu queria mandar um abraço aqui, ó, pro Breno Teles, pra Windy, que participou hoje com a gente do episódio. A
oi,
Soraya.
Breno.
O Adão.
O Breno, eu tô o dando Breno. Oi porque ele me deu oi, tá?
Ah, então tá bom. Breno, Windy, Adão, Soraya, o Step Rodrigues, o Arquimedes, quem mais tem? O Daniel Guimarães, deixa eu ver aqui. Quem mais?
Boa noite, gente.
Adriano Augusto, Leandro Lemos, Bruno Gabriel Barros. Todo mundo aí.
A Soraya agradeceu por avisar do exército, ó. Pelo menos deu certo no exército, que eu avisei lá no jogo do Sensei Online, eu avisei no exército.
Ah, você avisou no exército?
É, da live. É, porque eu não tinha megafone pra mandar no mundo, né? Então eu mandei no exército mesmo. Fazer o quê?
Manda no mundo lá, Danda. Dá um jeito.
Eu vou ver se mandou.
Ai, caramba. Então vambora, então. Bom, como eu disse, não tem comentários. Mas tem um comentário aqui, gente, que eu pedi pra comentário pra, no post lá do Twitter, de mandar comentário lá pra gente poder comentar. O primeiro que veio assim, ó, pode fazer comentário sobre a falta de qualidade do Next Dimension? Pode.
Pode.
Pode, pode. Deve.
Pode, né, gente?
E tá
pode,
ruim
pode,
mesmo?
Pode.
Pode, sempre tudo, pode.
Vocês podem tudo.
Claro.
Só com respeito pode, né, quase tudo.
Isso aí. Mas sim, com certeza. Tanto que a gente sabe que desenho não é muito assim do Kurumada, né? Então, acho que será que é disso que ele tá falando? Não sabemos.
Não sabemos se é da história ou do desenho, né?
É, a ideia é a gente
comentar... Vou pedir pra ele desenvolver mais.
A gente comentar o que tá rolando nesses últimos dias, o que a galera tá achando, né? O que ela tá esperando e tal.
Aí vai falando aí que eu errei o título aqui, o Alan me falou. Pera aí. Vai falando aí, turma. Que eu tô mudando o subtítulo
pois
aqui.
Pois é.
Leitura de comentário.
O que que aconteceu nesses últimos tempos, assim, né? Pra galera se situar. É, apesar de a gente ter... Qual foi a última vez que a gente gravou? Fez uma live de comentários, assim?
13
de
agosto. Foi de
agosto,
foi
né?
Dia 3 de agosto.
É, aconteceu coisa demais, né? Então não dá nem pra... Eu não consigo nem puxar de lá pra cá, né? Mas a gente fez vários CDs News já, a gente fez muita coisa que a galera tá acompanhando, né?
É, de notícia mas, a gente assim, tá em cima, mais... né?
É, o que mais bombou ultimamente, assim, a gente não viu as reações da galera depois, assim, a gente viu na hora, né? Os comentários online e tal. Mas esses últimos tempos foi a temporada de Next Dimension, né? Ele voltou, né? Uhum. Teve 7 episódios, né? 7 capítulos, digo. Uhum. Então. Aliás, 6 capítulos. 6? 6.
Não sei.
83, 84, 85, 86, 87 e 88, 6. Então, assim, foi a temporada do Ofiuco, né? Do Odisseu de Ofiuco. A gente teve aquela bomba que o Kurumada jogou no nosso colo de que vai ter um projeto especial, né? Uhum. Antes disso, foi lançado, foi anunciado o Cloth Myth do Ofiuco, né? Que trouxe várias questões no meio aí, como se isso ia ter alguma coisa a ver com a Toei Animation mesmo, porque tem os créditos lá mencionados, né? Depois o Kurumada veio com essa história desse projeto especial, que a galera no começo ficou meio em dúvida se era de Saint Seiya ou se era alguma coisa de outra obra dele, né? O que que seria isso? E agora essa semana a gente teve a confirmação na Champion Red que é sim um projeto de Saint Seiya. E que a gente vai ficar sabendo o que é mês que vem na revista Champion Red, né? Vai ser publicado no dia 19 de novembro. E o projeto, e ela também já adianta na revista, que o começo do projeto, seja lá o que for, vai começar na Champion Red de dezembro, né? De 19 de dezembro. Então, assim, a gente já tem um norte aí, né? Então, como eu falei algum tempo atrás, o mês de dezembro vai ser quente, vai ter muita coisa acontecendo e tal. Tem CCXP vindo aí também aqui no Brasil. E geralmente a Toei manda alguma coisa, né? Tem alguma coisa no ar também. Uhum. Então, assim, isso é o que tá rolando agora, né? Fora, óbvio, o episódio G, né? Assassin, que teve muita coisa aí em torno de um mundo paralelo, né? No universo aí do episódio G. Uhum. Teve Sentia Show, né? Inclusive a gente tem volume que já chegou nas bancas aí agora recentemente, né? Kanzenban, os projetos em si, os principais, o Knights of the Zodiac, o Live Action, não teve nenhuma novidade até agora, a gente tá na mesma, né? Teve uma novidade aí que pode ser que tenha a ver com esse projeto Kurumada ou não, né? Do jogo Zodiac Brave, tem uma versão em inglês, a galera já descobriu, né? Que uhum. A Bandai Namco tá preparando a versão em inglês ainda, embora não seja nada oficial, mas já vazou que tem arquivos em inglês dentro do jogo já, né? Então, assim, o principal que rolou foi isso aí, né?
Excelente.
Isso aqui que a gente pode comentar em cima disso aí. Se a galera quiser comentar outras coisas, fica à vontade, aí você vai guiando aí.
Vou começar aqui, o Archimedes lá no bate-papo começou falando, Macei, quem termina primeiro? O canal Sensei assistir todos os episódios de CDZ ou o Kurumada terminar ND? É uma boa pergunta. Porque...
Acho que a gente termina os episódios
não
antes, hein?
Não sei, porque, olha... cara, porque tem o clássico, tem Lost Canvas, tem Hades, tem Omega, tem
tu
Soul
tá,
of Gold.
Tá subestimando a capacidade do Kurumada de enrolar, cara. Eu acho.
Olha, mas o Kurumada não, é louco, desculpa, de repente
sei,
ele vai lá e
agora,
termina
né?
tudo.
Não, a gente vai demorar muito mais, né? Porque o Omega tem o quê?
94.
100 episódios?
É, quase 100.
97.
Sim, episódios. 97.
É, então...
E mais Soul of Gold, mais...
É bastante coisa, né?
Sim, sim.
Tá no contrato, né? Tá fora todas as outras coisas que a gente já faz também, né? Então...
Sim, sim, sim.
É, ainda bem que Soul of Gold a gente já fez, né? Pelo menos.
Já
quando adiantou, sair dublado, né? Vou fazer de novo. São 13, esse é o meu. Esse é o mais tranquilo, na verdade.
Eu acho que dá pra fazer um especial, assim, do...
Não, tá fugindo, tá querendo fugir, gente. Olha aí, tá vendo?
Vocês sabem.
Eu faço. Adoraria ver o Ayoria de novo.
Dubladinho ainda, Nicole?
Nossa, aí acaba com o meu coração, né?
Você sabe o que eu quero ver, Nicole, no Soul of Gold?
Ai, meu Deus, lá vem.
Eu quero ver o Miro.
Ah, é? É o Miro que quer ver, né? Tá bom.
Vai que dublado ele fica melhor.
Ele vai ficar ainda mais maravilhoso.
Ah, exato.
O Camus não vai melhorar.
Ah, esse
mas
não vai,
o
cara.
Vai.
Puta merda. Você tá louco. É, o Bruno Teles...
Vocês falam... Digo. Oi, vocês falaram em Ômega também. Outra novidade que teve foi o lançamento do Blu-ray da segunda temporada, né, do Ômega. E o atraso do Blu-ray da série clássica pra novembro.
Verdade.
Continuei. Eu te cortei, falei.
É... O Daniel Guimarães perguntou novidades sobre o anúncio de novembro. Acho que o Alan acabou de falar, né? Não tem muita coisa não, né?
É, só tem aquelas expectativas, né? Porque o anúncio misterioso veio com... Assim, primeiro que confirmou-se que era de Saint Seiya, né? Segundo, ele vai dizer o que é do mês que vem e diz que vai começar na Champion Red de dezembro, né? E o anúncio que foi feito, ele tem a imagem do Seiya do Next Dimension, né? Então, assim, se isso tem algum significado, pode ser que tenha alguma coisa a ver com Next Dimension, né? E aí, a gente já comentou antes que o Cloth Myth do Ofiuco, né, já vinha trazendo uma referência da Toei Animation, não sei, será que é a esperança de um anime? Será que vai ser mesmo só algum tipo de Gaiden do Next Dimension que vai ser publicado na Champion Red? Será que é um CD drama na Champion Red? Será? Lembrando que na Champion Red de dezembro, né, a gente fala dezembro, mas na verdade a data da, a capa, né, ela tem uma data posterior, né? Então, assim, a Champion Red que vai ser publicada em novembro, ela é a de janeiro. A Champion Red que vai ser publicada em dezembro, ela é a de fevereiro.
Esse
entendeu?
É o cúmulo do horário de verão.
É bem bizarro. Mas, assim, entendam que quando eu tô falando agora Champion Red de dezembro, é porque ela é publicada em dezembro. Então, esqueçam a capa, porque dá muita confusão, né? Justo. Então, assim, quando vier novembro, a gente vai saber o que é o projeto. Aí certo. Eles vão dizer o que é, né? Teoricamente, eles prometeram que iam dizer, né? Não dá detalhes. Não sei se não. Quando chegar em dezembro, a gente vai ter a Champion Red com o projeto lá. Seja o anúncio formalmente, seja uma coisa mesmo lá publicada, não sei o que é, mas que vai ter. Lembrando que a Champion Red de dezembro, todo ano, quase todo ano, né? Por assim dizer, nos últimos anos daqui pra cá, né? Nos últimos três anos, quatro anos, sei lá. Uhum. A Champion Red, que é publicada em dezembro, ela sempre tem capa de Saint Seiya, tem páginas coloridas no mangá de Saint Show, tem um brinde, que é um calendário, né? Que é alguma coisa especial, né? Uhum. Então, assim, pode ser que o projeto que o Kurumada disse que é ele já tá chamando, inclusive, do anúncio de grande presente especial, né? Que o Kurumada vai dar. Pode ser um brinde, uma coisa besta, né? Não se descarta essa possibilidade. Como pode ser realmente uma coisa grande. Como ele fala que vai impactar todo mundo, né? Vai ser uma notícia chocante que vai impactar todo mundo. Uhum. Eu acho que vai ser algo além de um calendário, né? Então, assim, eu acredito que pode ser um CD drama ou um novo mangá. Ou, na melhor das hipóteses, um OAD, né? Pra quem me pergunta, já me perguntaram até em outras ocasiões. OAD é o Original Anime Disc, né? Existem mangás no Japão, nos últimos tempos, que volta e meia trazem um episódio especial, uma animação, um OVA de 30 minutos e tal, num disco de DVD que vem junto com um volume de mangá, entendeu? Nada impede que eles façam uma coisa desse porte que venha sair junto com a Champion Red, entendeu? É possível também. Seria a primeira vez, mas seria possível, entendeu? E seria uma coisa que realmente causaria um impacto, né?
Uhum. Bom...
Aí fica da objetividade de cada um de vocês. O que, que pra vocês seria impactante aparecer na Champion Red de dezembro? O que seria o projeto? Vamos começar por essa discussão aí.
Cara, eu sinceramente tô numa fase que veio. Eu já desencanei de tudo. É tanto projeto que, putz, cara, o que o Kurumada inventar, ele inventou. Pra mim tá ótimo. Eu quero saber mesmo do Netflix e do Saint Show e do Live Action. Esse novo do Kurumada aí. A gente vai olhar depois, mas eu não tô assim tão... Então, nossa, vamos ver o que vai ser. Então, o que vier, veio. Então, não tô nem sei o que pensar, não.
E vocês, meninas, o que vocês acham? O que impactaria vocês, assim, que saísse, assim, que o Kurumada soltasse esse projeto? Eu sei que a galera já até postou, assim, ah, pode ser o Next Dimension, que vai ser frequente, que ele vai publicar na Champion Red, mas eu não acho isso possível, porque ele já anunciou, no final da temporada do ND, né, que o retorno seria na primavera do Japão, né? Que é entre março e maio. Então, ele vai continuar lá na Weekly Shonen Champion, que é a revista que publica o Next Dimension, certo? Então, se for um mangá do Next Dimension, só se for um Gaiden, entendeu? Porque não é o mangá regular, né? Não é a história regularmente contada. O que pode também acontecer, né? Porque se o Cloth Myth do Ofiuco fala sobre um lançamento em torno do lendário Ofiuco, né? Não é o Odisseus. Pode até vir a cabecinha do Odisseus, mas a princípio é o lendário Asclepius. Pode ser que Kurumada conte a história do Asclepius, né? Por que, que ele foi selado no passado? Isso não foi dito até agora. Então, pode ser. Pode o que, ser que vocês meninas acham que seria? Pode ser muita coisa. Uhum. O que, que seria impactante pra vocês aí? Nicole?
É, eu ia fazer uma pergunta.
Faz, Nicole.
Esse, sim. Esse anúncio é aquele que ele falou alguma coisa sobre o Seiya, que vai aparecer o Seiya, não sei o quê. Seiya está de volta, é esse, não é?
É, só que outra coisa que tá gerando conflito entre aí nas pessoas. Quando ele fala Seiya está de volta na revista, ele fala entre aspas. Seiya significa a obra Saint Seiya, não literalmente o Seiya. Pode ser que volte o Seiya, pode. Mas a princípio ele tá falando das obras de geral, entendeu? Saint Seiya está voltando, entendeu? Está vindo. Entendeu? Uhum. Tem alguma coisa grande aí de Saint Seiya. Essa é a ideia, né?
O que me impressionaria se ele dissesse assim, se o anúncio que fosse feito fosse, tipo, dar uma data para alguma dessas três coisas que a gente já tá esperando. Isso me impressionaria.
Bom,
tipo, vai ter... Vai ser em tal data que vai lançar
o live action
no Netflix. Vai ser tal data que vai ser o live action, entendeu? Isso me impressionaria. Isso é o que me impressionaria.
Gostei.
Que é diferente do que eu acho que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, aí tem as duas possibilidades. Uma é... O Seiya voltar no Next Dimension, porque até então ele tá, né, paradinho lá, que ele tá zoado por causa da coisa, né? Então, talvez mostrar alguma coisa que esteja acontecendo com ele e tal nesse meio período, né? E aí seria a volta do Seiya mesmo e não da obra. E outra coisa, eu pensei nisso também, em Gaiden, alguma coisa do Odisseu, porque ele levantou essa bola aí e o pessoal curtiu, né? Então, de repente até vem alguma coisa específica desse personagem. Não sei se uma saga completa, mas um Gaiden mesmo, alguma coisa assim. Material adicional, entendeu? Porque eu acho que o povo curtiu, assim, o bichão lá. Então, é o que eu tô imaginando que vai vir. Vocês sabem que eu jogo as expectativas bem baixas, né?
Boa.
Pra não me decepcionar depois. Mas é que nem o Mazei falou, assim, eu não tô muito, tipo, esperando loucamente o que vai sair, nem nada do gênero, sabe? Tô bem de boa, assim, se sair, saiu, se não sair, não saiu, porque também essa atitude me incomoda um pouco, tipo, o cara fazer um anúncio de um anúncio, sabe?
Exato.
Anuncia o negócio quando já tá, entendeu?
É, vai dormir, curumado.
Sabe? E daí fica alimentando aquela coisa, assim, e aí acontece que nem o Saga-Saga. Né? O famigerado Saga-Saga. Todo mundo tava esperando uma super coisa e era tipo boneco, sabe? Não que eu não possa ter boneco, claro, é legal, pra quem tem dinheiro pra comprar é ótimo, mas assim, sabe? É demais pra um boneco, entendeu? Então, sei lá, eu não tenho grandes expectativas, não.
E tu, Danda?
Olha, sinceramente, eu não tô à espera de nada. Não tô mesmo. A sério, eu não tô à espera de nada.
Sim. O que te faria ficar surpresa, assim, que te impactaria, que tu veria, assim, um negócio, nossa?
Olha, era o Kurumada desenhando bem aqui, né?
Tem gente aqui que se sentiu representada aí nos
comentários. Isso me impactava profundamente. Gente, desculpa.
Aí era bom, hein? Aí era bom.
Muito bom, cara. Ai, caceta. Excelente,
não,
cara.
Sério, não tem nada que realmente eu esteja à espera, mas esses anúncios novos, então, tipo, eu tô à espera desses que já foram colocados na mesa, né? Porque sempre que eles vêm com qualquer coisa em cima de outros projetos que já estão pra fazer, eles normalmente jogam baixo, né? Como essa do boneco. Tipo, tinha expectativas, outras expectativas, e aí eles jogaram mais uma, e o pessoal pensou que era no nível daquelas, e depois caiu em si, né? Foi apenas bonecos. Então, eu tenho uma coisa pra vos dizer. Fala logo, amigo. Não tem que ficar aí. Eu tenho uma coisa pra vos dizer, mas não digo.
Mó truquezinho barato, mano. Tem que ser igual a Netflix, cara. Sem avisar ninguém, pum. Pôster, já era.
Exato.
Aí já era, mano.
Exato. Quando é uma coisa séria e grande, eles não ficam muito de rodas. E como tá aí esses projetos muito grandes, é natural que pra conseguir elevar qualquer porcaria ou qualquer coisinha que eles quiserem colocar no mercado, ou elevar a expectativa do pessoal e virar e falar assim, olha, Eu tenho aqui também mais um anúncio, e aí o pessoal já fica achando que é igual àqueles que já foram colocados. Então, realmente não tô à espera de nada.
Boa. Excelente. E tu, Isa, tá esperando o quê? Você virar Corvinal?
Sim, mas enfim. Não tô esperando nada também, não...
Justo.
Tem uma coisa que eu aprendi é que nada é o que parece ou o que dá a intenção, é o que dá a intenção de ser, mas... Vai acabar não sendo nada, nada de tão importante assim, nada de... Oh, meu Deus, vai ser... Eu tenho certeza que vai ser só uma coisinha de nada, porque quando você tem expectativa, você quebra a cara, foi isso que eu aprendi com a vida.
Ai, tão sincerina isso que você tá dizendo.
Cala a boca.
Ó, Nicole, o Adão Filho perguntou aqui, ó. Sempre quis ouvir o podcast. É bom mesmo? O que você acha, Nicole?
É bom, cara. Dá uma chance, porque eu acho que vale a pena. O pessoal que se esforça bastante, né?
Exato.
Acho que vale a pena dar uma chance, como pra qualquer coisa, né? É, a gente dá uma chance até pro Kurumada.
Verdade, exato. Como vai dar pra gente. Exatamente.
Então,
a gente tem mitos, a gente tem muita coisa.
Acho que vale a pena, viu?
São bons meninos.
A gente tem um monte de material legal, viu?
Exatamente.
Dá uma olhada que acho que você vai gostar.
Ó, a Soraya Santana diz que ela é Ravenclaw.
Aqui é tudo em família.
Oi?
A Soraya Santana diz que ela é Corvinal. Oficial.
Eu odeio o Pottermore.
Eu lembrei de uma coisa.
Diga.
Eu lembrei de uma coisa, assim, que pode ser... Assim... Só lembrei, né? Não que isso diga alguma coisa concreta. Mas, na época do Prólogo do Céu, né? Do filme do Tenkai, o Kurumada lançou na Super Jump, né? Em 2004, um DVD, né? Na verdade, as pessoas compravam a revista e podiam comprar com um ticket, uma coisa assim. Comprava, encomendava um DVD com cenas... animadas, né, pelo Shin Guaraki e tal, Michimeno, do Ringu ni Kakeru, né, que era outra obra do Kurumada, né, e junto com essa animação de Ringu ni Kakeru, né, viria o trailer do Prólogo do Céu, né. Então, assim, já pensou se fosse interessante, se ele fizesse, pegasse o que vocês estão dizendo aí, né, anunciasse que ia ter uma animaçãozinha do ND em formato de DVD que ia sair na Champion Red de dezembro. E dentro desse DVD você encontraria, inclusive, teasers, né, ou trailers, enfim, dos projetos que virão, entendeu? Ou então, pelo menos, as datas em alguma coisa assim, né? Uma animação toscazinha com imagens genéricas do Seiya e tal, com datas e já explodindo na cara das pessoas, entendeu? Poderia ser uma coisa interessante, né? Pra mim, eu ficaria impactado com isso.
Vamos ver, né? Logo, logo a gente vai ter resposta ou não. Vai ser mais teaser ainda. O Step Rodrigues disse do jeito que tá, o Kurumada vai acabar antes da gente. Ai, meu Deus do céu. O que mais tem aqui? Vamos ver. O que você pingou aqui, Nicole?
Olha aí. Se não é os comentários.
Nossa, moleque, tá de parabéns. Tava lendo aí então já. Excelente. Eu vou ler o bate-papo, tu lê aí então.
Então tá, vamos começar pelo mais antigo, né?
Vai.
Que é o CDZ News número 16, que era sobre o Saint Show.
Excelente.
O Felipe Monteiro botou assim, só vou comentar uma coisa, mas na verdade ele comentou três coisas. Só vou comentar uma coisa, a armadura de cavalo melhor é o melhor desenho de uma armadura em anime, excluindo os dourados. É bonita a armadura, eu
não iria tão longe, também. Mas ela é bonita mesmo.
É bonita, é.
Daí depois
falo... Cavalo menor de da cavalo Shoko.
Menor. Não, mas ele falou de anime, ele tá falando do Subaru, do Ômega?
Não, do Saint Show, louco.
Não.
Ah, sim,
ele tá
falando
comentando de qualquer anime. Tipo, comparado com qualquer anime, isso. Entendeu?
Pois é, eu não tinha entendido bem, mas enfim. Então...
É. Aí depois ele comenta assim, mas em Saint Show tem uma coisa que me incomoda. A necessidade de fazer referência à Seiya. Show podia ter milhões de golpes, mas tem que ser meteoro, o pingente tem que ser de Pegasus, a armadura tem que ser de cavalo menor, etc. É,
É uma forma, né? É uma forma de... Pink, né?
Ah, eu gosto.
É, exatamente.
Eu acho que o pingente podia ser um cavalo. É que se você tem um pingente de cavalo normal, tipo, se você tem um pingente de um cavalo normal, não é muito, muito legal. O que vai dar sorte é um cavalo com asa. Sabe, tipo, pensa você. Se você tivesse, Nicole, um cavalo com asa ou um cavalo normal, o pingente de cavalo com asa, ele é mais místico, ele é mais... Olha só, não sei o que lá, meio Wicca, assim, então.
É, remete ao, né, a figura do Pegasus, claro.
Ninguém vai te dar um amuleto ou um cavalo. É tipo, o cavalo relanchando é o tchau da Ferrari, então.
É. Ah, mas podia... Mas tinha um que tinha bem significado legal também, mas que infelizmente nunca seria usado, que era o unicórnio, né? Unicórnio também tem um significado mais interessante também.
Bem legal também, é, exato.
E faria também referência ao Jabu, e aí quem que é isso? Não...
Tá ruim, né?
Quem vai querer, pois né? É. Aquele unicórnio azul com a crina verde.
Ia dar ruim mesmo.
Ia dar ruim, excelente.
E aí o outro comentário do Felipe aqui? Monteiro... É assim, concordei com as meninas, ficam medo de fragilizarem a Choco demais. Ela tem um quê de indomável, de fazer do jeito dela. Sim, sim, sim. Gosto dessa atitude também.
É, vamos ver como é que você... Aliás, anime de Saint Ashu, hein? Tá aí uma parada que morreu, né? Nunca mais apareceu nada. Só se fala em outra coisa.
É, nesse mês na Choco Red não teve nenhuma referência ao anime, infelizmente.
É. Ai, viu? Boa.
Vamos ver, né, o que, que vai, vai rolar disso aí. Bom, aí nesse mesmo podcast, né, o CDZ News do Cintia Show, o Adriano Nagy, o Adriano Nagy, nunca sei como é que é, ele comentou assim, eu achei muito bonito o pôster. O traço do Shin Guarakimi Chihimeno é sempre de encher os olhos.
Verdade.
Sobre o que foi dito sobre a venda das action figures ir bem, eu concordo com o Alan. O Kurumada, Toei e Bandai não são bobos. Eles sabem que os produtos relacionados ao público feminino no Japão vendem aqui, igual água. Um exemplo disso é Sailor Moon, que segundo uma pesquisa divulgada, está no terceiro lugar de marcas que dão mais lucro para Toei. Olha aí, ó.
Eu só espero que se forem lançar figures de Saint Show, eu sinceramente eu não quero que seja da linha Cloth Myth. Pode até ser da Bandai, mas que seja outro tipo de figure, porque não sei, eu acho que não vai ficar tão bonito.
Também acho que não. Principalmente porque não tem roupa. Não tem armadura em tudo. Eu acho que os Cloth Myth não ficam assim tão incríveis quando nas armaduras de bronze, nas primeiras, porque dá pra ver muitas juntas que... assim e tal. No de ouro fica bonito, que cobre tudo,
mas,
né?
Mas eu acho, que as Essentials até que tem armaduras bem grandes, entendeu? Assim, comparado com os de bronze. Compara as Essentials com os de bronze no comecinho do mangá, como elas têm armaduras muito mais iguais às do anime, que eram mais cobertas e tal. Eu acho que elas rendem Cloth Myths legais também.
Eu prefiro outro teste.
Assim, é porque assim, falando por mim, eu não sei se valeria a pena. Tanto é que eu tô me desfazendo da minha Marin, da minha Shine.
Marin!
Então...
Não acredito!
É a crise.
É a crise.
É a crise.
Antes da gente passar pro próximo, então, deixa eu passar aqui no... Ah, não, chegou aquela hora, Dandinha.
Que hora?
Que hora?
A hora do Choco.
Ai, meu Deus. Tira isso já daqui. Desliga isso.
Deixa eu ler o bate-papo, na verdade. É, a galera tá falando aqui, ó. O Ray Cofola disse assim, ó. O anúncio quis dizer que vai impactar o mundo real, ou seja, o nosso mundo, ou o mundo onde ocorre CDZ?
É o mundo todo. É o mundo real. Nosso mundo de fãs aqui, nós.
Será?
O mundo todo.
Nós.
É nós.
Eu acho que até agora, a única coisa que realmente, se você parar pra analisar, a única coisa que... É que é relativo demais, é como eu falei, tem que ver o que pra o Kurumada é... O que que impacta o mundo todo na visão dele. Porque, tipo assim, se você parar pra analisar qual é o único projeto, no momento, que tá tendo um alcance global, e que tem esse potencial de impactar mesmo, é o da Netflix. Entendeu?
É, pois é.
Porque assim, um mangá, pense bem, se um mangá for lançado na Champion Red, se for um Gaiden do Next Dimension, Vai causar um impacto? Vai, mas é uma coisa que vai depender mais dos fãs correrem atrás de fazer isso do que o Kurumada liberar o Gaiden na internet pra todo mundo de graça ver, entendeu? Só quem compra a Champion Red no Japão e tem a bondade de escanear e dividir com a galera é que vai dar um impacto, entendeu? Por si só, isso não vai funcionar assim, entendeu? Por isso que eu digo, eu tenho mais propenso a achar que é uma coisa que vai dar start em outra coisa do que ser simplesmente focada na Champion Red, entendeu?
Vamos ver, né, como é que é.
Então, Rafael... nesse sentido, pode ser da Netflix, de repente, né?
Quem sabe, né? O Rafael Nicolas comentou assim, ó, a verdade é que Kurumada já nos golpeou com o golpe fantasma do hype e, como ele nos ensinou, um golpe não funciona duas vezes contra o cavaleiro. O hype não me atinge mais. Sábio, bem sábio.
Esse aí aprendeu a muralha de hype, tá vendo só? É isso aí.
É, mas assim, tem uma diferencial do Saga Saga. O Saga Saga foi anunciado na Figurio pela Bandai. Não foi o Kurumada que falou. Tem só esse diferencial. Então eu não sei se isso vai, né? Eu acho que só boneco não vai ser o caso. Porque ele já falou do boneco, a gente já sabe. Uhum. Boneco já vem. Entendeu? Agora, acho que pode ter uma coisa a ver com o boneco, né? Porque o que é que tá rolando ao mesmo tempo que a gente já sabe? É essa questão do Golf Myth do Fiuco, né? Que vai sair o Serpentário, como a galera também pode gostar, enfim. Uhum. O Golf Myth que vai sair em dezembro, na Tamashii Nations 2017, que vai acontecer bem no comecinho de dezembro, né? Então, nessa mesma Tamashii também, a galera vai ter acesso de graça, né, quem for visitar vai conseguir, acho, não sei, não ficou muito claro ainda se é escolhido ou se é sorteio aleatório, né, se a pessoa pega na sorte, mas vão ganhar também mini posters, né, certo? Com as obras que fizeram destaque na história da Tamashii Nations, né, e sem ser uma delas, e a Michi Himeno foi convidada, contratada, enfim, para fazer uma ilustração de Saint Seiya pra ser dada de brinde em meio a esses posters, entendeu? E essa ilustração da Himeno vai aparecer num artbook, num databook, um catálogo, que vai ser publicado também no evento, lá que vai ser vendido no evento, com a história dos lançamentos desses 10 anos de Tamashii Nations, entendeu? Então, assim, também tem a ver, né? Uma ilustração que tem a ver com o anime, que a Himeno tá fazendo, né? Então, assim, é muita coisa... que pode estar ligado, entendeu? Pode ter alguma coisa a ver.
Uhum. O Adão Filho comentou, anúncio do anúncio. Olha a mina me iludindo com Inception. Rafael Nunes, nunca viu o pessoal...
Desculpa, gente, eu tô aqui pra isso.
Certo, exatamente.
Mas é verdade. Eles fazem pra vender, com certeza fazem pra vender a revista. Todo mundo vai comprar a revista de novembro, mesmo sabendo que o que vai sair mesmo é em dezembro. Entendeu?
O Rafael Nunes disse, nunca vi o pessoal do podcast tão niilista. E eu tava pensando sobre isso e eu acho que eu tenho uma acho que tem um animal a bater, né?
É a minha gata batendo na porta do quarto pra entrar.
É. Eu tava pensando sobre isso, sobre esse niilismo aí. E sabe qual que é a minha conclusão? É que hoje eu joguei o Saint Seiya Online. Eu fiquei tão feliz com a história que eu tava lendo lá do Saint Seiya Online, das historinhas de Rosan e tal... Que eu acho que eu tô num momento, numa fase que eu tô sendo alimentado com boas histórias já de Cavaleiros por causa do jogo. Não que eu não queira mais, mas se eu não tivesse o jogo, eu acho que eu estaria muito ávido por qualquer coisa. E o jogo, ele tem nutrido uma fome que eu tinha de histórias legais de Saint Seiya há muito tempo. Então, sei lá, cara, acho que o jogo me libertou de uma certa forma, assim, das expectativas que eu tinha, sabia? É engraçado isso. Porque o hype meu ia muito lá em cima, e agora que eu comecei a jogar o jogo... Cara, cada história que eu leio eu fico muito chocado com a qualidade. Eu acabei de terminar a fase de Rosan, pra quem não joga. E, cara, adorei o que eles fizeram na paradinha. E aí, eu não sei, eu acho que isso tá influenciando um pouquinho o meu relacionamento com os novos lançamentos. Não tô mais tão ansioso assim com o que vai vir, sabia? Engraçado isso. Porque eu tô meio que me alimentando agora, sabe? É curioso como o jogo tá suprindo essa necessidade, vamos dizer assim. Aliás, fica a dica, joguem.
Tá bem maneiro mesmo.
Tá bem estruturado.
O
claro que não tá o ideal ainda, porque tá open, né? Beta ainda. Sim. Mas, né?
Ainda tem as suas falhas.
Eu ainda não cheguei onde vocês estão, que é tipo, tá tudo bizarro o texto. E o que eu mais gosto é o texto, então eu tô fudido, não vou nem jogar. Ai, caralho. Pera aí, Dandinha, que tem mais um chocolate aqui pra comer.
Eu nem vi você.
Malvado.
deixa eu ver aqui. Deixa eu ir até o final, aí você já muda aí, Nicole, rapidinho, peraí.
Tá bom.
Arquimedes, já pensaram se o anúncio seria o Kurumada passasse o bastão para outra autora de Lost Canvas? Eu não entendi.
Para outro tipo, a autora de Lost Canvas, acho que ele quis dizer.
Será que seria passar o bastão de Lost Canvas? Não seria? O pessoal diz que gosta. É, talvez assim,
eu
se
acho
aposenta.
Sofria, Dick-chan.
É, eu acho meio difícil, porque a Shioi, por exemplo, ela tá focada no mangá da Liga da Justiça, né? Ela tá publicando na Champion Red.
Real.
O mangá Batman in Justice League. Que, inclusive, mês que vem, que é o mês do lançamento do filme da Liga da Justiça, a Champion Red vai estar dedicada ao mangá da Shioi. Vai ter a capa do mangá colorida, né? Páginas coloridas do capítulo, né? Vai ter um extra, vai ter um capítulo extra sobre as origens do Flash e vai vir dois posters também, feitos pela Shioi. Ou seja, mês que vem ela tá dominando, entendeu?
Olha aí.
No caso de Saint Seiya, foi meio que ela que, entre aspas, passou o bastão pra Timak, né, no caso.
Foi. Verdade. Uhum. O Leandro Lemos perguntou, como foi pra vocês a temporada de Next Dimension? Não li, pelo que comentam, achei interessante, porque tem um monte de coisa nova, mas eu não li, então não posso comentar. Não sou capaz de opinar. Alguém leu? Pode dizer aí o que achou?
É, eu que acompanhei, que na verdade me corrigindo de novo, que eu falei certo, depois falei errado, agora falando certo, era o que tava certo no começo. Uhum. Foram sete capítulos mesmo, né? E eu achei interessante, sabe? Até achei interessante. Muita coisa, tem aquela coisa que a gente comentou antes, sabe? Next Dimension, o Kurumada, ele sabe colocar coisas interessantes, elementos curiosos, né? Uhum. Elementos diferentes, mas a forma de contar a história dele, pra mim, ainda soa repetitivo, entendeu? Então, assim, muita coisa que apareceu ali não me impressionou muito. Mas dentro do que estava sendo feito nas últimas temporadas, eu até achei interessante, porque finalmente ele mostrou o Odysseus, né? Mas eu ainda não gostei, ainda não tô assim, não tô empolgado com Next Dimension, como eu vejo muita gente empolgada, sabe? Uhum. Eu não consigo me empolgar lendo, não consigo. Ah, eu quero logo que chegue a próxima temporada pra ver mais, entendeu? Não, até agora eu tô de boa. Eu vejo, acho uma coisa interessante ou outra, mas não me impacta, não. Uhum. Entendeu?
Bora aí, Nicole, vamos seguir em frente aqui que tem muito comentário aqui.
Bora. No podcast especial do retorno dos que não foram, né? Uhum. Que era o especial do Brunão e da Danda. Uhum. O Anderson Luiz Silva, aka Gordinho, comentou o seguinte. O Brunão foi mais rápido que a velocidade da luz. Não sei a que se refere, mas enfim. Eu ia comentar sobre o mangá do Yantia, dois capítulos. E a minha pergunta é... Atenção para questionamento. Se vocês reencarnassem no mundo de Saint Seiya, quem vocês seriam, seguindo a proposta do mangá de ser um personagem secundário, e o que vocês fariam se tivessem nessa situação, já que vocês conheceriam o rumo da história toda? Os personagens seriam Cassius, Isaac, June, Jabu, Jack, Pan, It, Nath e Kiki. Observação. Vocês reencarnariam na época do treinamento deles e teriam que se preparar para as futuras batalhas. Aquele abraço.
Pra mim é muito abraço. Simples. Pra mim é muito fácil. Eu seria o Isaac.
Eu respondi.
Pra ser amigo do Yoga.
Eu seria o Isaac pra deixar o Yoga se afogar.
Que exatamente. Isso? Seria mais lógico, entendeu?
Que absurdo, gente. Que horror. Não, pra ser amigo...
Eu também seria
o
Isaac.
Sabe quem eu seria? Sabe quem eu seria? Eu seria o Kiki, porque a minha chance de sobreviver é maior perto do mundo que longe dele.
Verdade.
Eu
seria
o Kiki. Eu concordo.
Fora que eu seria uma criança zoeira e inteligente, como eu sou normal.
Tá? Kiki é inteligente, né?
O Kiki é zoeiro e é inteligente. Ah, não seria eu.
Seu Cássio era um bocado, sei lá, pedir pra penar, né?
Pois é.
E o Jabu era pra ser...
E outra, capaz, né? Desses todos aí, o Kiki vira cavaleiro de ouro em Ômega, então, né?
Não, mas peraí. Vocês não estão...
Mas eu curtia, porque ele fez a... eu tinha que salvar o Yoga, porque eu ia querer estar lá perto do Poseidon e do Canon.
Então, mas vocês não estão pegando a ideia da parada. A ideia é que você sabe da história completa. Então a ideia é você usar o personagem pra mudar as coisas. E com o Isaac eu conseguiria falar com o Camus, conseguiria falar com o Yoga.
Jamais. Eu
diria, ó, Mu, acho melhor de subir as 12 casas com a
galera. Aí ele vai super escutar mesmo, Kiki, viu?
Não é muito legal. Não é muito legal de ficar parado aí sem fazer nada.
Eu lembro que eu respondi que eu ia ser o Isaac só pra poder ter o prazer de dizer na cara das pessoas que eu sou lindo, louro e nórdico, não louro, né, mas eu sou nórdico, porque ele realmente é nórdico, porque ele é finlandês, não é o Yoga, que é eslavo, porque é russo, o Isaac é finlandês,
mas então
poderia estar
isso
geograficamente correto. É da piada, porque todas as pessoas falam fazem piada que o Yoga é lindo, louro e nórdico, mas ele não é nórdico, isso tá errado. O Isaac é nórdico, então ele pode.
Mas sabe que essa piada... Essa piada tem uma referência ao Sai de Baixo, que tinha um Caco Antibes que dizia que era morto.
Verdade.
Não necessariamente a nacionalidade, é porque a galera queria fazer referência ao Caco Antibes. É. Fala Bela.
O Caco Antibes falava que era dinamarquês, eu não tinha nada dinamarquês.
É.
Muito bom. Príncipe.
Só que aí eu respondi outra coisa, só que eu não lembro o que foi. Mas eu acho que eu acho que era uma coisa a ver com o Yoga, deixar ele morrer, que nem a Dana.
Que agora eu sou a bruxa.
Mas isso é bem lógico, assim. Essa pessoa eu sabe o que vai acontecer. Mas será que o Yoga viraria o Isaac? Viraria o Kraken?
Olha, boa pergunta.
O Yoga,
pergunta.
Se não salvasse. É bem lembrado.
Verdade.
E depois o Isaac é que ia pro lugar, né? Do Yoga. E se calhar não tinha aquele sentimentalismo todo e o Camus curtia mais dele.
não, como se o Camus não gostasse do Yoga. O Camus adora o Yoga.
Uhum.
Gosta, ele gosta como gosta dos outros também, que aquele gajo não é meio certo. Não bate com o
pintor. Ele só gosta do Yoga, inclusive, não gosta de ninguém. Ele só gosta do Yoga.
Nem do Miro, tadinho.
Nem do Miro ele gosta, só o Miro que gosta dele.
O Miro gosta de todo mundo porque ele é lindo.
Verdade, ele é maravilhoso.
Ele só é um pouquinho impulsivo, só.
Só um pouquinho. Só um tiquinho, um danoninho.
Só a pontinha, só.
É.
Ai, caraca. Então segue aí, Nicole, que acabou os comentários aqui.
Que mais? No CDZ News número 20, que era aquele notícia misteriosa do... Ah, não, peraí que tem outro antes. Desculpa. No episódio 44.
Vou tirar
o Gordinho comentou de novo. Que ele comentou o seguinte. O que eu não entendo é como que o Debas... É aqueles da Casa de Touro ainda, né?
Uhum.
O que eu não entendo é como que o Debas sentiu os Cavaleiros de Bronze na Casa de Gêmeos e não sentiu uma porrada do Cavaleiro de Ouro trocando tapa na Casa de Ares e foi pego de surpresa na Saga de Hades. Bem, a gente não viu de onde o Mu se teletransportou. Vai que ele tava na escadaria da Casa de Touro e ficou com preguiça de subir a pé.
Não dava nada. O Mu é meio sacaninha. Não duvidava nada.
Não, o Aldebaran ali no Hades é foda, né? Porque, na verdade...
Eles não tinham o que fazer com o personagem. Foi isso que aconteceu.
Aí cagaram na cabeça dele.
Não é?
Não tem desculpa, não tem desculpa. É indesculpável.
É.
E o teletransporte, né?
Quando que ele se teletransportou?
Onde foi que eu tinha ouvido? Que alguém falou que, no caso, na Saga de Hades, o Aldebaran não teria percebido logo de cara, porque ele tá surdo. Por causa
surdo?
Da batalha... É, por causa da batalha contra o Sorento.
Mas pelo amor de Deus, cara, ele tem outro sentido.
Mas ele não sentiria nem o Cosmo?
Então, não sei, eu ouvi isso em algum lugar e eu fiquei, não sei se fazia sentido ele não ouvir o bichinho lá chegando. Mas, tipo, ele sente assim de súbito, ele sente o Cosmo, mas ele não teria escutado nada, passos, nem nada do tipo.
Eu acho.
Pau comendo,
é,
velho.
Eu acho que a questão toda ali é que o personagem, o Espectro, ele deve ter alguma capacidade de se infiltrar, porque ele entra pelo chão, né? Ele é tipo verme e tal. Não justifica ser tão fácil o cara acabar com ele. Não justifica. Eu acho que ele foi muito subaproveitado mesmo. Eu acho que é isso, assim. Eles tinham um monte de personagem, não tinha episódio suficiente. Ah, vamos fazer ele morrer aqui e pronto, acabou. Ninguém gosta do Aldebaran mesmo. Tipo,
ou eles não tinham utilidade pro Aldebaran. Geralmente é assim.
É. Eu acho que foi alguma coisa assim. Que eu acho lamentável, né? Diga-se de passagem.
Mas isso vem do Kurumada, né? O mangá que ele faz isso também, né?
É, pois é.
Porque eu não lembro mesmo da saga de ratos no mangá.
E é muito ridículo, porque é tipo o cara que tem o potencial de ser de mais força física, né? Uhum. Um é mais inteligente, o outro mexe com a armadura, o outro não sei o quê. E o cara é o que tem mais potencial de ser forte fisicamente. Uhum. Não tem o que falar, sabe? E aí fazem isso com o cara. Então eu acho bem ruim, assim. Mas tudo bem.
Uhum.
Daí no CDZ News 20, que é a mensagem misteriosa lá do Kurumada, o gordinho de novo fala o seguinte: os dourados são bons, mas usar eles direto é chato demais. Porém, se a elite do exército existe, ela tem que ser usada. A forma mais fácil de resolver isso é a história ocorrer num período que eles não existam ou estão em treinamento. Acho que o Kurumada vai dizer que vai fundir todas as histórias no final de Next Dimension e começar um remake englobando tudo.
Nossa.
Deadstall é Divo Suprema, mas essa piada deve ficar... essa piada dele ficar em forma de bola foi horrível. Eu acho a motivação inicial de ND muito ruim. Por mim, deixava o Senha morrer.
Tô todos nós.
Porém,
não, senhora, eu gosto de Senha.
Porém, curado.
Eu gosto de quem não pode também.
Pois é. Nem nós pode ter tudo, né? Porém, Kurumada tem feito coisas inovadoras com os personagens e tem trollado geral também. Haja vinho.
Ah, que menino.
Queima a porta. De casa.
Eu concordo com esse negócio dos dourados, né? Eu adoro os dourados. Pra mim podia botar dourado em tudo.
Só que
realmente, quando eles usam dourados, eles sempre usam a mesma ideia, que é tipo saga de rádios, entendeu? Alguma coisa assim. Então, para um pouco, vamos dar uma descansada neles e pensar um pouco melhor, ter uma estratégia melhor pra usar esses personagens. Porque como o Gordinho falou aí no comentário, eles são a elite do exército. Você começa a usar a elite do exército pra fazer qualquer tarefa?
Não dá.
Aí complica,
né? Que mais do que usar sempre, o foda é que é sempre o Saga, é sempre os mesmos, é sempre o Shaka, sabe? É sempre os caras, mano. Sabe, Soul of Gold pelo menos botou lá um pouco de destaque pro Máscara da Morte, pro Afrodite, sabe? Uns caras que geralmente não aparecem. Ou o próprio Ômega, que pelo menos inventou uns caras novos. Sabe, se eles fossem diferentes, pelo menos, também, sabe? Sei lá, faz história com um cara novo, com um personagem novo, dourado. Não aguento mais a cara do Saga, gente. Nossa, toda história
dele. Eu também não.
Sai daqui. Sai, pega tuas coisas e vai embora.
Não aguento mais o Saga, cara. Eu não aguento mais... Não, não dá, para.
Ninguém consegue mais.
Agora eu pensei... Boa noite pro Renan, que chegou agora.
Agora eu pensei numa coisa que eu acho que eu iria gostar de ver. Seria animações das histórias laterais. Embora eu acho que é muito difícil isso acontecer, mas eu acho que seria legal.
É verdade.
Que mais, pessoal? Daí tem um comentário no Twitter desse mesmo podcast, que é assim, o Adão 4-2. Arroba Adão Filho 17.
Boa.
Ele fala assim: plot twist. Next Dimension foi um sonho do Seiya na cadeira de rodas. Prólogo do Céu continuará em 2018 com o segundo filme da trilogia.
Gosto.
Porra. Não era ruim, né? Se tivesse, não era ruim. Mas é difícil. É difícil demais, meu filho. Bom, que mais? Nesse mesmo também tem um comentário do Felipe Monteiro que fala assim: opa, galera, com todo respeito, discordo frontalmente de vocês. Vamos respeitar, né?
A
opinião do rapaz. Vamos ver o que, que ele falou aí.
Ah.
Leio o mangá e vejo o anime ao menos uma vez por ano. Pra mim, parece que vocês não gostam muito do mangá. Deixa eu ler tudo. O ritmo do mangá é rápido, como é o de todo o gênero.
Uhum.
O estilo de desenho do Kurumada é um estilo. É como você achar que Maurício de Souza desenha mal. Você pode não gostar, como não sou fã das lutas em episódio G. São confusas demais. Mas não posso dizer que são mal desenhados. Pra mim, na minha cabeça, o mangá tem muito nexo dentro de si mesmo. E realmente não entendo por que o Kido se comparar com Abraão ofende tanto. É uma comparação mitológica. E olhe que pra mim a fé não é tão mitologia assim. No anime, há um super salto de força em personagens como Hyoga, Shiryu, etc. Por exemplo, o Hyoga pós Casa de Libra, Shiryu em Câncer, a motivação de Ikki, Hyoga ser babaca sem motivo no começo, grande mestre sem um plano claro, confusão de quem deu a armadura pra Seiya quando Shion morreu. Isso não incomoda? Porque pra mim incomodava desde Manchete. Sem falar que o Seiya do anime é chato. A piada do peido eu ri demais quando li. Não sei qual é a piada, mas já tô rindo. Né? Olha que não sou muito de rir com piada deste nível. Me parece que falta amor pela obra de Senseiya. Parece que vocês são fãs do anime pronto. Mas ainda bem que, como disseram, há espaço para todos os gostos aqui.
Ah,
bom, deixa eu começar porque eu li, né? O mais importante de tudo isso que ele falou pra mim, aqui já de cara, é: há espaço pra todos os gostos aqui.
Uau!
Já tô passando a régua, porque assim, é a mesma coisa. Tipo, eu adoro o episódio G, e tem gente que não gosta. E eu respeito quem não gosta. Cada um
lá,
gosta do que quiser, entendeu?
Quem é assim, que não gosta, de lá.
É, eu, por exemplo, então, não assim, gosto.
É... O fato de eu achar que... Bom, primeiro que quem sou eu pra falar que o Kurumada desenha mal? Eu não desenho.
Não é a trend, que é o episódio G. Eu não consigo, porque é muita coisa dentro de um único local, de um único espaço. E aquilo faz confusão, tá? Já percebi? E no caso do Kurumada, olhar... Ah,
tá. Já começa por aí. Então, assim... É uma questão de comparação, do meu ponto de vista. A gente vê o Mashimaki, vê o Kurumada, é claro que eu gosto muito mais do desenho da Shimaki, entendeu? Agora, isso não me faz não gostar.
O Shiryu põe a cabeça mais achatada, ou parece aqueles bonecos de papel. Sinceramente, isso é um estilo, não tem que ser também crucificado por isso, certo? Nós estamos a falar de estilo. Então, não é isso de, ah, vocês não gostam do...
Tá, do mangá. Não é isso, entendeu? Não é o desenho. Pode ser uma conjunção de fatores. No meu caso, tem algumas coisas do mangá que eu não gosto, que eu acho que são soluções meio ruins, que talvez o anime...
Gostam mais do anime. Até porque o clássico, eles tentaram fazer o mais próximo possível dos traços do Kurumada. Né? Essa foi a primeira... O Alan tá aqui, se eu tiver a mentir, ele diga alguma coisa, mas pelo que eu sei... Eles
deram conta muito melhor do que o mangá do Kurumada. Obviamente que o Kurumada é o salto inicial da coisa toda. Então não vou dizer que o Kurumada não preste jogar a obra dele no lixo. Não é isso, entendeu? Então é bem isso, assim. Tem coisas que a gente prefere, tem outras que a gente não...
Sei, quem estava na direção decidiu fazer realmente com os traços mais próximos do Kurumada. Portanto, não tem isso. E realmente, você pode chegar aqui no espaço do podcast e dizer, eu não gosto disso, eu gosto mais daquilo. Você não vai ser crucificado por isso. Tipo, aqui
claro que
a gente não. Não, pô, porque eu gosto do Lost Canvas, o Mazei não gosta, mas o Mazei já gosta de outra coisa, que talvez do Ômega, que eu não gosto. A gente, às vezes, pode discutir. A discussão não é necessariamente má, é dizendo os pontos fortes e os pontos fracos, mas Nunca vamos xingar a tua mãe.
É, entendeu? Não...
Nunca vamos entrar pelo lado pessoal, porque é uma palhaçada isso. Cada um tem o seu gosto e aqui todos são bem-vindos, portanto.
É, não, gente, é assim, ó. É aquele negócio que eu falei, eu gosto do episódio G. Pra mim, é mais importante que a história seja bacana do que o desenho. Eu passei por cima do traço e pra mim o traço do episódio G não incomoda. Agora, eu entendo quando as pessoas falam, olha, eu não consigo nem ler o episódio G porque é muita informação, tem muita coisa acontecendo. Eu não vou jamais falar que a pessoa é, sei lá, retardada ou qualquer coisa do gênero porque ela não gosta de uma coisa que, entendeu? É bobagem isso. E aqui, esse espaço foi criado, foi feito justamente pra gente dizer os pontos pelos quais a gente gosta e não gosta de algumas coisas. Então, talvez, se nesse podcast em particular tenha ficado tão evidente as posições de algumas pessoas dentro da história, mas jamais foi pra ofender ou pra qualquer coisa, entendeu? Eu acho que é uma simples exposição de porque a gente gosta ou não gosta. E sobre o que ele comentou ali, realmente, pra mim, o que mais incomoda, talvez, nas coisas do mangá, seja essa rapidez com que as coisas acontecem, que foi o que foi falado ali. Tipo, o Abraão lá, a comparação com o Abraão, é o mínimo dos problemas. O que me incomoda é justamente aquelas coisas ali, ó. O Yoga, do nada, ele é mandado pra matar todo mundo, que é uma coisa legal. Eu acho que isso deveria ser mais explorado do que foi, entendeu? E aí, do nada, ele muda de ideia e somos eternos amigos, tipo... Precisa de um pouco mais de desenvolvimento, esse tipo de coisa. Mas jamais eu vou falar mal. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto do episódio G, que é uma obra que eu adoro o episódio G, mas eles não fazem, do meu ponto de vista, um bom uso mitológico das coisas que eles colocam ali. Entendeu? Então, toda obra tem um ponto negativo e um ponto positivo. Então, não é assim, ah, a gente vai crucificar o Kurumada e a partir de agora só Shimaki e Shiori vão fazer senseia. Não, sabe? Não é isso. Então, acho que... Sei lá.
É isso aí.
Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar.
Eu não tenho nada a acrescentar, não. Tá ótimo.
Ah, pois eu posso falar.
Pode falar.
Bom, essa... Ele falou a questão do de falta de amor. Isso eu acho que ele tá fazendo justamente o que ele acha que estão fazendo com quem é fã do mangá, né? Dizer que a pessoa, porque não gosta disso, do mangá clássico, porque prefere mais o anime. Por exemplo, é o meu caso. Eu declaradamente digo, eu gosto do anime, não gosto do mangá. Mangá clássico, pra mim, tem o seu papel, tem o seu valor, né? Tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Mas não é o que me agrada mais em Saint Seiya. Infelizmente, não é. Por vários fatores. Não só questão de traço, não só questão de enredo, entendeu? Tem muita coisa no mangá clássico que não me agrada, entendeu? Então, assim, eu virei fã de Saint Seiya por causa do anime. Gosto de muitas coisas, gosto. Não tenho... Eu concordo com o que ele falou com relação ao traço do Kurumada, né? É um estilo, né? Apesar de muitos momentos... Não dá pra especialmente momentos da ação mesmo do mangá, não me agrada o traço do Kurumada, né? Gosto de algumas ilustrações que ele faz coloridas, são ilustrações de destaque, tem muitas ilustrações belíssimas dentro do estilo do Kurumada, né? Então eu não tiro a razão dele com relação a isso. Mas o fato de eu preferir o anime, eu, particularmente, Alan, Nicole falando, não é falta de amor por Saint Seiya. Eu simplesmente não gosto do mangá clássico como um todo, entendeu? Não é minha preferência. Então, eu gosto do anime. Realmente gosto. Então, eu transpareço isso sem menor problema. Não quero ser crucificado por isso, assim como eu não crucifico ninguém que gosta de outras coisas, entendeu? Não tem o menor problema com relação a isso. Então, assim... eu acho que todo mundo tem o direito de gostar e não gostar do que quiser. Não tem problema nenhum. Assim, tem, como ele falou no final, tem espaço pra todo mundo aqui, né? A Aline, por exemplo, ela gosta do mangá clássico. Ela, toda vida que a gente fala e tal... Ela sempre defende o mangá clássico, por exemplo, né? A linha que não tá presente aqui, eu, né, me sinto no dever de mencionar que tem essa posição, que tem alguém que gosta muito. A Isa também, volta e meia, também já fala do mangá clássico, já gosta mais de algumas coisas e tal. Critico o ritmo do mangá também, já critiquei várias vezes, entendeu? E acho que o ritmo do mangá vai muito mais de quem lê do que da história em si, entendeu? Então, assim, é muito subjetivo. Muito subjetivo essa questão de, ah, mas isso aqui não incomoda vocês? Se me incomodava desde a época da Manchete? Sim, pode até incomodar, mas assim, comparado com outras coisas, pra mim, por exemplo, incomoda menos. Entendeu? Até porque alguns pontos que ele mencionou aí, pra mim, eu tenho um entendimento muito claro que pra muita gente é muito complexo. Tem muita gente que tá confusa com informações que são dadas de um jeito ou de outro, e pra mim não tá, entendeu? A questão dos mestres, por exemplo, que deu armadura pra você, pra mim eu tenho um entendimento sobre isso, entendeu? Então, assim, é muito subjetivo das pessoas, mas é como eu falei, né? Eu não tenho problema em declarar minhas preferências, eu não tenho o menor problema. Não gosto do episódio G, né? Acho, como eu falei, o fato de eu não gostar no geral de uma coisa não me impede de reconhecer os pontos positivos que ela pode ter, entendeu? E eu já comentei isso no nosso podcast que a gente gravou lendo o episódio G, por exemplo, né? Mas eu não gosto do Next Dimension, não gosto do episódio G, não gosto do mangá clássico, mas eu leio, eu conheço, gosto de algumas coisas que aparecem neles, gosto de ilustrações. Não tem o menor problema com isso, entendeu? Assim, acho que como todo mundo aqui, né, todos os ouvintes, todo mundo que o fandom de Sensei, tem total liberdade pra dizer que gosta mais de Lost Canvas, do detesta o Ômega, que gosta do Ômega, que gosta do Soft Gold, que detesta o Soft Gold, entendeu? Que gosta só do mangá, que acha o resto do lixo. Não tem problema, não tem problema nenhum. A questão é só respeitar, né? É só você chegar e não dizer pra pessoa que é falta de amor, entendeu? Isso é ofensa. Isso eu acho ridículo. Então, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de gostar e não gostar respeitando os outros, entendeu? Assim como eu não aponto pra ninguém, dedo pra ninguém dizendo, ah, você não é fã de Sensei, você não tem amor pela obra porque você não gosta do mangá. Porque você parece que não gosta do mangá. Isso eu acho ridículo. Então, assim, eu tenho só isso a falar, só isso a dizer. Então...
É, o importante é isso, é, o mundo é gigante, todo mundo, nada é sagrado pra mim, tudo é possível ser desgostoso, tudo é possível ter alguém que não goste, etc. E o importante é cada um ficar de boa. Então é isso aí.
Exatamente.
Bom,
continuando. Exatamente. Continuando, no episódio 48. Né, no episódio comentado 48, o Adriano Nagy fez um comentário maravilhoso, que é o seguinte: quando chegar na Casa de Leão, vocês vão repetir os podcasts?
Sim, vamos sim.
Já estão avisados.
Já, né? Seja avisado. A gente vai começar tudo de novo.
Duas vezes.
A gente vai rever os episódios, só que agora na dublagem da Gota Mágica. Então já fica aí de sobreaviso, preparado. Porque a Manchete nem avisava.
É.
Ai, caceta. E é isso aí, então, gente.
E mais tem aqui? A princípio são os comentários que tem por aqui.
Excelente.
Mas se vocês quiserem fazer mais perguntas,
eu quero saber. Acabou meu chocolate, gente. Então eu tô triste.
Chocolate? Pra que chocolate?
Acabou, cara, meu chocolate. Tô chateado.
Que bom, a gente nem teve um.
Eu tirei a webcam porque parece que tava impactando a live, eu acho.
Acho que deixa mais lento, né?
Agora era fácil a vontade pras pessoas, que é uma pouca vergonha isso.
Exato, agora que eu passei a vontade pra vocês, eu descobri que tava passando vontade pra conexão também.
Exato, o pessoal tava ali.
Exatamente. O que tem aqui no chat? Leandro Lemos, terceira temporada de Lost Canvas. Sonhos. Sonhos. Deixa eu ver aqui. Renan Alvarenga, queremos mais saga sempre. Saga e biscoito de polvilho, não enjoa. Não aguento mais. Se fosse o Canon, pelo menos. Traz o Canon então, gente. Tadinho do Canon. Sempre escanteado.
Que tadinho.
Traz o Canon. Porra, o saga é chato pra caralho. Não aguento mais. Deu beijo.
Foi o Canon, né? Canon é que é.
Ah, o Canon é legal, pô. Maluca, não sei o que lá.
Super, mano.
Doidão.
O Canon é espetacular, é um gajo às direitas.
Quem será que nasceu primeiro, o saco ou o Canon?
Isso é aquela pergunta de povo e a galinha, né?
Quem será, hein, cara?
Ah, eles têm.
Foi o Saga.
Pois é. O Saga, ele se diz o irmão mais velho, né? E o Canon...
É verdade.
É chato. O irmão mais velho é sempre mais chato, por isso deve ser o Saga.
Ah, isso eu vou ter que concordar, porque eu sou a mais nova, então.
Eu também sou a mais nova.
Viu?
Eu sou a mais velha.
Então, teu irmão deve ser chata.
Alguém postou um fanart legal. Acho que foi você, Danda. Me disseram que foi você.
O quê?
Me disseram que foi você que postou o fanart do Máscara da Morte levando pão pro Canon.
Foi. Mó foi. Tá lindo aquilo. Quando aquele, eu vi, cara. Eu ri porque é um máscara da morte pequenininho. É. Né? Mas com a armadura de ouro de câncer. Levando o pão pro Canon no cabo Sunil.
Gente, achei.
Tá lá preso. E ele tá com a mão assim em cima da cabeça do.
Fazendo carinho assim, né?
É. E tipo, eu assim, olha quem doutrinou ele. Exato. Você tá vendo quem é que doutrinou ele?
É. Não, e ele tá fazendo, tipo, bom garoto na cabeça dele, mas com a cara de psicopata.
É, exato. Os dois. E ele com cara de sapeca, o.
Sim. Máscara da Morte.
Máscara da Morte, linda.
Eu achei muito genial lindo. Também, cara. É. Canônico, inclusive, pra mim já, viu, gente? Comigo é assim.
É. O Leandro Lemos fez uma pergunta lá no chat, que é a seguinte. Se tivesse um novo mangá de Saint Seiya, ele falaria sobre o que, na opinião de vocês?
Um novo mangá de Saint Seiya?
Muita coisa pra dizer.
Ah, tem muita coisa.
Muita coisa, é um universo muito grande.
Eu ainda queria muito ver mais do Jabu e seus amigos. Muito tempo que eu queria muito ver.
Os de prata, eles. Né? Ele podia dar um
pouquinho. Ou os de prata, de...
Também, é. Também, verdade. Essa coisa do jogo tá valorizando muito os Cavaleiros de Prata, gente. A gente faz muita coisa com o Cavaleiro de Prata. Uhum. Até porque tem bastante também, né? Então, gente, tem que botar esses caras pra rodar aí,
Quando eu tava
né?
fazendo gameplay hoje mais cedo, alguém comentou, gente, tem que... animar, tem que fazer alguma coisa com esse jogo. Porque realmente, cara, tem umas histórias muito legais, cara. Porra, a parte de Rosan, toda aquela coisa do Leihu com Máscara da Morte, com o Shiryu e aquele sacrifício no final, porra, é muito legal, cara. Impressionante. É impressionante mesmo, cara. O jogo devia ter mais atenção, inclusive.
É engraçado, né? Eu tava falando isso com a Nicole do poder deles, né? Os de prata tem um poder que ainda você consegue mais ou menos levar quando você tá contra eles, né? Uhum. Mas os de ouro é pum, pum.
De ouro não tem a menor condição.
Exatamente, né, cara?
Se você tiver em equipe, se você não tiver uma equipe, esquece. Aquilo é complicado.
O Shura, gente.
Fui eu e a Nicole, cara. Né, Nick? A gente, vamos lá atravessar as primeiras casas. Aí fui só
a
eu
gente
e
a só passou do Mu porque o Mu deixou, basicamente.
Passa aí também, quando chegou no Aldebaran, no objetivo, a gente desistiu, falou assim, não, vamos pra casa que não vale a pena, tá aqui.
Isso que ainda tinha o Sei ajudando, né?
Uhum. O Sei não fazia nada, né?
Não fez muita coisa, né? Mas...
É o Sei, né, cara? Pois é, né? Mas enfim... Eu queria ver mais esses secundários mesmo. Ou os bronzes secundários ou os prateados. Eu ficaria bem contente se saísse alguma coisa deles assim. Sabia?
É.
Seria interessante mesmo. Uhum. Mas. E vocês? E vocês?
O Breno de Paula falou ali, ó. Eu gostaria de ver os Cavaleiros de Ouro conquistando suas armaduras. Isso seria legal. Nem mas era o que eu esperava que tivesse acontecido, por exemplo, em coisas como o episódio G. Tipo. Tivesse aproveitado pra contar um pouco como foi o treinamento dos cavaleiros e depois, entendeu? Eles já partiram do momento que os caras já tinham armadura. Então, faria muito sentido ter alguma obra assim, né? Contando coisas anteriores deles e como é que eles se formaram, quem foram os mestres deles, afinal de contas eles têm que ter tido mestres. Daqui um pouco o cara tinha um mestre que era um cavaleiro de prata e o menino virou cavaleiro de ouro, entendeu? Então, isso eu gostaria de ver. Uhum. Agora, daí, tipo, eu esperaria ver isso depois, porque a gente recém teve uma obra, né, que foi o Soul of Gold. Então fica muito em cima, sabe? Uma coisa da outra, sempre usando o Cavaleiro de Ouro. Então, eu, não. Tipo, de boa, faz outras coisas e quando pintar a oportunidade, faz isso aí, sabe? Mas é uma boa ideia também, eu gosto.
Uhum. Olha o Breno de Paula falando, imagina o Aldebaran conquistando a armadura de touro no Maracanã, quer dizer, é uma partida de futebol, né?
Espero que não, tipo, né, cara? Copa... Até porque a gente sabe que o Aldebaran se chama Thiago, né?
Claro.
Vivia numa vila...
Do jogo, né?
Exato. Verdade. Então, e ele ganhou armadura no santuário. Grande Thiago. Exato.
Thiago.
Ou James, como quiser.
James.
Meu Deus.
Ué, é verdade. Só falo verdades. O Joe, a Josefa Marelete. Boa noite, já pararam de jogar? Espero que sim. Espero que todo mundo não esteja jogando.
Não, não estamos jogando.
Mas
não.
Mais tarde vai rolar um joguinho. Que eu preciso passar de nível. Stop Rodrigues. Dourados são bons, pois trazem uma identificação com cada fã. Por isso muitos se irritam com Afrodite, MDM e Debas. Eles são ótimos personagens e saber interpretar as ações deles em mangá ou anime. Talvez.
É, a identificação rola sempre, né? Mas aí também eu acho que é um pouco de, talvez, falta de trabalho com os personagens que não tem essa coisa do signo, entendeu? Porque, por exemplo, se tu pega os 5 de bronze, se tu perguntar aqui, cada um gosta de um diferente. Então rola uma identificação com esses
Mentira,
também.
Mentira, todo mundo gosta do yoga.
É, só na tua cabeça.
Quem é que gosta do yoga aqui? Deixava ele se afogar, meu.
Então, assim, é aquilo, eu acho que falta um pouco de trabalho, talvez, com os Cavaleiros de Prata, por exemplo, para que a gente tenha um contato maior com eles e aí sim se identifique com esses personagens. A identificação não vai ser imediata por causa dessa coisa do signo, né? Uhum. Mas...
É, eu acho que, por exemplo, hoje em dia eu tô com saudade já dos lendários, dos Sei e seus amigos. Porque... Porque, na verdade, tem muita coisa que acontece e pouco tem eles, né? Tipo, o Ômega apareceu... E foi até legal, inclusive, por causa disso. Algumas coisas. O Seiya é incrível no Ômega. Eu sou muito putinha do Seiya no Ômega. Mas eu queria ver eles crescendo, sabe? O Ômega já são eles, tipo, ancião já, puta. O Yoga virou ermitão, escondido na montanha. O Shun virou médico da vila. Eu queria ver eles crescendo, sabe? Eu queria ver os com 20 anos, sabe? Tendo outras aventuras, uhum, ainda com amigos ainda. E isso acontece por quê? Porque a gente tá tão uma avalanche de Cavaleiro de Ouro, de Saga e seus amigos, que eu não aguento mais, eu quero ver os
Saga
originais.
Saga não tem amigos.
É verdade.
Tadinho, mas ele não tem.
Quem não tem amigos?
O Saga.
O Saga.
Meu Saga, meu Chaka, nem droga nenhuma. Eu não sei
só
que
o Miro tem amigo, só o Miro tem amigo porque ele é legal.
Não, e só ele que é o amigo, que é mais triste.
Não corresponde,
amizade. Eles têm que retratar a amizade, mas você vê, a amizade do Mu com o Aldebaran ainda vai que não vai, que é assim, uma...
É verdade, é mútuo.
Uhum. Mas, tipo, coitado do Miro, meu, é o mais triste, porque ele corre atrás do amigo e o amigo fica lá correndo atrás do outro.
O outro tente um, né?
É verdade.
Tipo, isso é coisa triste, coitado. Antes... Tipo que nem o outro que corre pelo menos atrás da mulher. Ó, o Máscara da Morte.
Uhum. Ó, o Fagner Souza fez um comentário muito bom, cara. Queria um arco mostrando o ponto de vista dos vilões do Saint Seiya. Puta, isso ia ser da hora, cara. Pode crer.
Dos marinhos. Tô batendo palmas aqui, Fagner.
Palmas lentas pra você, cara.
Essa coisa dos vilões serem aquela coisa maniqueísta, eu vou fazer porque sou mal e pronto. Sim. Isso é muito péssimo.
É. Assim,
já deu disso. Já deu de falar que Hades é mal porque ele é mal, porque ele é deus do inferno e pronto. Gente, para com isso. Para.
Pois é.
Vamos fazer uma coisa mais bem trabalhada, por
o
favor.
O Poseidon obrigado. Mesmo, né, cara? Vamos combinar, né? Também
não, assim, nossa, não tem cabimento. Não tem cabimento.
Uhum. Eles com o Poseidon, eles podiam fazer uma coisa tão bacana, né? Se puxassem da mitologia. Tipo, que é aquela coisa que me irrita muito. No Poseidon, do Saint Seiya, é a visão cristã de um deus que é aquele deus apático, que ai, fala muita coisa. Tem um poder do caraças, mas é muito apático. Não, meu, Poseidon é vida, é uma coisa assim, totalmente fora de si, ele é como o mar. Mas não, eles põem ali um Poseidon muito calminho, muito assim... chato.
Não, e quando ele desperta, ele fica meio picão.
A própria
assim.
Atena também.
Depois que ele desperta, ele fica
também.
Meio bizarro.
A Atena não é aquilo ali.
Coisa muito chata. Não,
mas aí a Atena não é vilã, né? Então.
Eles deviam dar aquela coisa mesmo da mitologia que você ia ver movimento, porque se Poseidon, eles quiseram passar que primeiro ele queria afogar todo mundo, depois ele ajuda a Atena. Tipo, se fosse o Poseidon mitológico, você compreende. Mas agora o cristão, que é ou ele é mau ou ele é bom, faz a ver.
Não, mas quando o Poseidon a desperta no final, no último episódio, sei lá, no último, penúltimo, ele vira um bicho monstruoso, cara. Ele fica meio... dá medo dele. Ele fica meio, tipo...
Pois é,
aquela
mas
coisa
é isso.
Fraquinha
ele
que
deveria
ele dava
ser sempre. Ele deveria devia... ser sempre.
É, mas aí eu até perdoo porque é a história. Tudo bem, é que assim, eu perdoo dentro da história, mas eu também não perdoo por que gastaram tanto tempo com Poseidon, sabe, tão molenga?
Dormindo.
É, né? Também eu acho que concordo.
Aquele molengão era porque, assim, se você for ver também, tá, se é o canon que tá por trás, se Poseidon despertasse logo de princípio, era eu faço o que eu quero, você cala a sua boca. E não tinha o porquê do canon tá ali, tá, às vezes, já que ele só tá ali pra cumprir as vontades dele, uhum, entendeu? Então eu acho que precisavam de um Poseidon realmente molengão e perfeitamente manipulável pra ter uma razão pro canon continuar marina. Uhum. Aí eu até percebo. O que eu não percebo é este Poseidon que, ah, eu vou, eu faço, acontece, depois é um bundão que tá ali e ajuda a Athena porque o irmão dele decidiu tomar a terra. Quer dizer, ele podia ser o Furioso e podiam explicar muito bem o porquê que ele ajudou a Athena. Eles não explicam quase nada, tá a ver? Simplesmente, ela me prendeu, então agora eu vou te ajudar. Quer dizer, não tem...
Eu nem ligo tanto pros deuses. Quando eu bati palma pro comentário, é mais realmente dos Minions. Que nem eles fizeram, por exemplo, do...
Minions.
Mais ou menos o de Asgard. O Asgard é legal porque não é o ponto de vista, é mais eles serem background. Eu não ligo tanto pra background, você sabe disso. Mas o ponto de vista deles, eu acho interessante, entendeu? Tipo, aquela parte de Asgard que diz, por exemplo, sobre, ah, porra, a gente merece ficar aqui na escuridão, tomando na neve no cu, todo mundo tá tendo pôr do sol, tem coisa linda, e a gente tem que ficar aqui jogado no infinito. Isso é legal, entendeu? Porque você mostra, porra, realmente... Ou quando o Lune, sabe, fala com o Seiya, porra, Seiya, tô vendo que você matou não sei quem lá, matou tal, matou X, matou todo mundo, e aí, qual é que é? Esse tipo de coisa eu acho legal, sabe? Ter mais ou menos o ponto de vista do outro lado também. Que geralmente não tem, né? Sei lá. Até porque é questão de foco, né? Sei lá. Diga.
É, você tocou num assunto agora que eu ia deixar pra comentar mais à frente, quando a gente já tivesse chego em Asgard, mas eu vou falar agora. É que, tipo, de todos os, vamos dizer, antagonistas, porque eu não vou dizer vilões, porque eu não considero eles vilões, é,
eles
de
são
todos
vilões,
os antagonistas.
Eles moram numa vila.
de todos os adversários que os cavaleiros enfrentam, os únicos que é mostrado uma história, um passado, um background um pouco mais assim, completo, são os guerreiros deuses. Mostram eles pequenos, mostram a família deles, de alguns. Tem algo mais completo deles.
Sim.
Eu, talvez porque eles sejam um filler até, mas... São os únicos que a gente tem ver a infância, ver o início da adolescência, ver a história, ver a motivação
ver
pra eles.
Os conflitos deles, né? Todos estão em conflitos, é impressionante.
Porque assim, eu também. É, eu também acho que. Se você for pra analisar bem, caso a caso, nem todos assim são tão vilões mesmo, assim, são tão preto no branco, sabe? Eles acabam ganhando essa fachada de vilão, né, de antagonismo, pelo antagonismo puro e simples contra a humanidade, né? Eles querem limpar a humanidade, querem destruir a humanidade aqui e acolá e tal. No caso do Hades, eu acho que é até um pouco mais questionável, né? E eu acho que nesse ponto Lost Canvas até puxa um pouco disso aí também, né? Desenvolve um pouco mais as razões do Hades e tal. Porque eles querem uma utopia, né? Eles querem fazer, alguns deles, né? Querem uma utopia. Alguns chegam a se questionar, chegam a pensar no valor do ser humano, né? A gente vê isso no por exemplo, no Ômega, o Saturno que aparece, ele não é 100% maligno, tanto é que o desfecho, a gente, quem viu sabe
viu
como é, né? quem viu, entende que não é tão maniqueísta assim também, né? Então, assim, é caso a caso. Eu acho que, tirando a Ares, que a Ares é pura maldade mesmo...
A Ares quer ver o Ciclo pegar fogo porque ela quer e gosta.
Pois é.
Acho ótimo também.
Isso vai personificação, né? Tá bem assim.
É.
Aí, eles estão falando, os deuses não são maus. Eles vão com o que eles querem, né? O que eles querem é o que vale.
Pois é. A Hilda Possuída, por exemplo, que ela é literalmente dita... ser possuída pelo diabo, né, assim, ela fica malzona mesmo, assim. Então, assim, tirando esses casos, o resto é tudo muito, assim, talvez até colocarem no mesmo saco também o Hypnos e o Thanatos também, mas é outra questão. Então...
É uma questão muito ruim que eles têm ali, sinceramente. Essa questão do Saint Seiya é a que eu menos gosto, que é colocarem Thanatos e Hipnos acima quase que do Hades. E isso é inconcebível, sinceramente.
O Hades, no clássico, o Hades ele é bem fraquinho mesmo, o Hades. Ele é meio... Mas a culpa disso, pra mim, é que assim, numa... O cara vai me querer me matar a pau. Mas enfim, o mangá, eu já... Né, tudo bem. É o mangá.
Não tenha medo. Não
mas
tenha
o anime, medo. O anime, ele dá uma burilada nas coisas, né? E infelizmente, a parte do anime do Hades, que ele apareceu, foi a parte que eles escolheram fazer igual ao mangá. Aí ficou lá o Hades pau molão. Né? Ficou chinfrim daquele jeito. Se fosse...
Eu já vejo o Hipnos e o Thanatos, eles... No mangá clássico e no anime, né, que reproduz o mangá, fica bem claro pra mim que eles estão mais como seguranças, né, do Hades. Eles são, sim, os caras que estão lá pra dar o apoio mesmo, do que querem ser mais do que o Hades. Agora, no Lost Canvas, eu acho que eles já querem ser mais do que o Hades. No Lost Canvas, eu fico com essa sensação de que eles estão meio que tramando.
É,
né?
É.
Assim, realmente é uma questão de perspectiva das obras e tal. O que eu acho que até certo ponto pode ser interessante, mas em outros pontos não, nem tanto.
Eu não acho nem um pouco interessante, até porque a natureza deles é diferente.
Uhum.
E como os deuses do Olimpo estão acima, e Hades faz parte dos deuses do Olimpo, que não acontece com o Hipnos e Thanatos, tá? Eles normalmente são deuses que são, vamos por assim, do Hades mesmo, do local.
Uhum.
Eles ficam ali e têm uma função dentro do que Temis ela estipula, não é? Eles são fundamentais para a lei universal, mas não tem nada a ver com controle ou ditames segundo o que eles querem, não há. Eles têm só uma função, é como Eris. Eles têm uma função para que leve ao que um determinado deus cumpra o que ele representa. Por exemplo, a Eris, ela só é uma ligação para que aconteça o que Ares representa. Tá, você percebeu?
Uhum.
Então, é isto que me deixa um bocado assim, que eu não gosto, e eu adoro Lost Canvas, mas isso me deixou um bocado com o pé atrás. Foi essa função do Hipnos e do Thanatos estão lá nos Campos Elísios, né? E fazem o que bem entendem e comandam os juízes do submundo, principalmente. Tipo, eles estão acima do juiz do submundo. E é uma coisa que nem sequer tem ligação. Tem tanta ligação, tá? Você percebeu? Isso me incomoda muito. E o Hades, esse Hades apático novamente, que ele é um personagem até apagado. Vamos dizer assim, eles tentam dar uma... Eu acho que ali foi uma tentativa de fazer o que ele representa, que ele é um deus invisível, não é? Hades é um deus invisível. E eles tentam, na obra, dar esse mistério, mas eu acho que eles não alcançam muito bem esse objetivo. Fica um Hades fraco, como o Mazei disse. E não um ser misterioso.
É, a parte dos deuses de Saint Seiya eu já desencanei. Mas o que quando eu acho dos antagonistas terem um... ter uma obra voltada pra eles, por exemplo, a saga do santuário, ela é toda do ponto de vista da Saori e do Seiya, e dos seus amigos, né? E que faz um pouco sentido eles serem um mauzão, porque eles são jovens, sabe? São imaturos, etc. E tem muita coisa, claro, errada acontecendo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem lido o mangá e tem assistido o anime, e a gente sabe que também é possível ter o outro lado, porque a Saori também tá fazendo coisas completamente erradas, de acordo com as normas, vamos dizer assim, né? Então daria pra fazer uma obra que mostrasse o ponto de vista, sabe, do próprio Saga, mesmo fumado, do Máscara, do Afrodite, dessa galera toda, que tanto que tem um Saint Seiya mostrando um pouco de como eles são um pouquinho, etc. Então acho que realmente daria pra mostrar um pouco mais, mas dentro da programação do santuário, assim, né? Porque o maniqueísmo, eu sempre vejo em Saint Seiya uma forma de você desencanar do vilão, dele ser unidimensional, pra você desenvolver os protagonistas, que eu até acho interessante. E depois você subverte isso mais à frente, é uma estratégia narrativa muito utilizada, sabe? O cara parece mauzão no começo, pra você desenvolver as motivações do seu protagonista, e mais pra frente, quando o protagonista já tá bem estabelecido, você vai e aí você dá a giradinha nos antagonistas, né? Que é mais ou menos o que acontece em Asgard. Asgard, a gente não precisa saber mais do Seiya da galera. Aí é legal que a gente veja o background do Thor, o background do Fenrir, as motivações de todo mundo. O problema é que depois de Poseidon pra frente, ninguém mais tem muita motivação, assim, né? E acho que cabe você revisitar as histórias e mostrar o outro lado. Mostrar o outro lado, como o Fagner comentou, mostra outro lado dos Marines, por exemplo. O que, que o Bayern pensava da vida? Eu não sei, entendeu? Qual que é a motivação dele? O Yu, que se jogou na frente, tinha uma conexão incrível com o Poseidon, que se matou por ele. Qual que era a conexão? Não sei. E deveria ter alguma coisa ali, né? Então, é mais desses caras. O dos deuses eu já abri mão. Vai ser todo mundo lacônico, com o olho cerrado, falando meia dúzia de palavras. E é isso aí. Mas quem vem abaixo deles tem muita coisa pra brincar, né? E aí eu achei bem interessante mesmo essas possibilidades.
Mas uma coisa que eu queria perguntar era até pro Alan, que eu vi uma cena que nós vamos depois fazer. Eu não sei se é real, porque eu vi num site aí solto aí, né? Já nem sei que site que era. Que no Lost Canvas, os juízes do submundo, eles são. Eles levam um nome humano. Eu não percebi muito bem se eles são humanos e depois. A reencarnação dos juízes, eu não percebi muito bem. Eles têm um nome próprio que não aquele do juiz.
É, no mangá e no anime, eles colocam, inclusive, isso está bem também explícito na enciclopédia, né? Que os juízes, assim como os espectros, eles são seres humanos, eles nasceram com um corpo mortal, né? Eles teriam outro nome, no caso. E a estrela maligna, a estrela maléfica, como ela se aposta daquele corpo, ele se torna o espectro, né? Então, assim, ele passa a se tornar Radamantes e Minos e Ayakos e tal, a partir do momento que a estrela maligna o possui, né? E a partir do momento que ele se torna, né? Que ele veste sobre a pelis e tal. E aí se explicaria, por exemplo, o caráter metamórfico do Mio, por exemplo, porque que ele muda, consegue mudar de forma e tal, por causa da influência da estrela. No Lost Canvas e no Next Dimension, né, eles colocam a figura do Suikyo, né? O Suikyo é o humano que se tornou o espectro, né? No Next Dimension até eles colocam mais claramente os espectros lá, por exemplo, tem outros nomes, né? Os juízes lá tem outros nomes, o Minos, o Grifo no Next Dimension, por exemplo, ele se chama Vermeer, né? Ele não é o Minos.
Então, não assim, é o Minos, mas é isso que eu não compreendo, a ligação com a mitologia, tá sabendo? Porque é o Minos, não tem outro.
Não, é porque não fica claro, apesar, a gente não fica claro em Saint Seiya em nenhum momento, né? Só no jogo que tem essa eles colocam com esses elementos, né? Esses elementos, mas em Saint Seiya no mangá, no anime, não fica claro, por exemplo, se os juízes são mesmo os próprios juízes reencarnados, né? Não fica claro, por exemplo, se a Pandora é a própria Pandora mitológica reencarnada, entendeu? Eles, teoricamente, teriam só os nomes que fazem referências a essas figuras mitológicas que existiram. Só que a gente não sabe se isso é fato concreto ou se o Kurumada já mudou de ideia sobre isso e vai trabalhar isso depois, entendeu? Pelo Next Dimension, fica mais claro ainda que não é o caso, entendeu? Certo. Que não é o caso. Agora, é uma coisa que não tá pacificado, infelizmente, assim. É como eu falei, o jogo, por exemplo, Saint Seiya Online, a gente já viu na história lá do jogo, eles colocam que os personagens são literalmente, que a Pandora que tá ali obedecendo ao Hades, ela é literalmente a reencarnação daquela Pandora mitológica, entendeu? Certo. Só que no anime, no mangá, isso não aparece em nenhum lugar. Não é dito claramente, assim, ah, você é aquela que na mitologia grega... Não diz isso. Até a Hecate, que aparece no Next Dimension, a gente não tem certeza se é a própria Hecate ou se é alguém, uma bruxa com o nome de Hecate, entendeu? Que refere-se a deusa e tal.
Hecate.
É muito complicado.
Não tenho maturidade pra essas coisas, gente.
Tá comendo chocolate?
Eu não, Hecate.
Ai, meu Deus.
Gente, vamos encerrar a live? Estamos com uma hora e meia já de live e os comentários já foram todos. Queria agradecer.
A gente já tá com 2 horas de live.
2 horas?
Pelo menos, na verdade, a gente entrou no Skype já faz 2 horas.
Pra ficar falando, exatamente. Exatamente. Quero agradecer a todo mundo que veio: Isa, Alan, Danda, Nika. Foi excelente, foi um bate-papo bom. Falamos de várias coisas. Um abraço a todo mundo que veio bastante gente. Desculpa se a gente não conseguiu ler todos os comentários, porque...
Eu quero fazer uma reclamação.
Ah, faça. Mas você ganha pra isso.
todo esse tempo que passou desde uma live de comentários até essa, eu não vi comentário com paredão de texto.
Verdade.
Então vocês vão melhorar aí, por favor, né? A qualidade do debate.
Oi,
faz o favor de entrar lá no nosso facebook.com.br podcastcdz.
Boa.
Ir lá e comentar, ir lá no arroba podcastcdz no Twitter e comentar, né? Por favor.
Sim.
Paredões.
Olha aí, o gordinho apareceu agora.
Tava dormindo.
Eu vi um monte de comentário dele. Foi praticamente a única pessoa que...
Amém, já acabou, coitadinho.
É, eu sinto que depois desse podcast que a gente fez aqui, vai rolar muito textão, viu? Já tá rolando, tô vendo no comentário aqui, tem um monte aparecendo já.
Vocês, por favor, comentem bastante, que a gente gosta
isso
muito.
Isso aí. E fica ligado aí, quem tiver online, que já tá quem tem gameplay, porque eu vou jogar.
Ih, vai ter online? Gameplay online?
É óbvio, você acha? Só joga online.
Eita, só jogo vai virar a noite.
Só joga com testemunhas.
Joga online, você e todo mundo.
Exato.
Você e todo mundo, mas é.
Eu tenho dinheiro da galera, tem que ficar mostrando quanto lá, senão o povo acha que tô gastando dinheiro.
Tesoureiro do grupo. É.
Tesoureiro é ótimo. É isso aí, turma. Então eu queria agradecer a todo mundo que veio. Foi bacana, vamos tentar fazer isso mais vezes. O tempo tá difícil, mas nós dá um jeito quando dá. Certo? Então, boa noite a todo mundo, gente.
Boa noite.
Boa noite, gente. Até logo. Um beijo pra todo mundo.
Hello. Dynamic Crusade Saga.